A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado jornalista, biógrafo, escritor e documentarista Ricardo Carvalho, que está nos falando sobre as suas obras, O Cardeal da Resistência, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes e O Cardeal e o Repórter, que ganhou aí o prêmio Vladimir Herzog em 2010. Pois é, Carvalho, no bloco anterior, você nos deu a sugestão aí de ouvir a música Apesar de Você, né, que seria o embate que Dom Paulo teve com o presidente Médici, né?
Isso.
E aí você até disse, né, que Dom Paulo foi expulso da sala pelo Médici, né?
É.
Você pode contar um pouco essa história?
Lógico. Dom Paulo deu muito apoio às famílias dos desaparecidos políticos. Muito apoio. Mesmo durante toda a ditadura, depois do Médici e tal, ele chegou a marcar encontro com o general Golbery do Couto Silva, que era chefe da Casa Civil do Geisel, levou familiares para conversar com ele numa reunião muito, muito tensa, né, dos parentes dos desaparecidos, Dom Paulo e o Golbery. Com o Médici, ele pediu uma audiência ao Médici e o Médici concedeu a entrevista. E só os dois, isso Dom Paulo depois contou, né? Só os dois na entrevista. E Dom Paulo levou para ele uma Bíblia. E deve ter falado as coisas que ele fala, que precisa parar com as torturas, e não sei o quê, os desaparecidos, 73, 74. A ditadura estava braba. Foi um dos momentos mais violentos da ditadura, de 70 até 74, por aí, né? E, segundo consta, Dom Paulo disse, o Médici, aos gritos, pediu para ele sair da sala, porque pediram, o senhor vai cuidar da sua igreja, que do governo brasileiro quem cuida sou eu. Aí Dom Paulo falou, pois não, saiu e foi embora. Assim, ele muito corajoso, Dom Paulo. Ele foi no DOI-CODI ver os torturados lá, porque ele recebia a informação, Alexino, da raia, que eu chamo respeitosamente, da raia miúda do DOI-CODI, o soldado que limpa o chão, tarará. Eles viam aqueles horrores das torturas comendo solto, iam para Dom Paulo e contavam tudo. Olha só a rede de informação que Dom Paulo montou, sem ele saber.
E ele sofreu muita ameaça de morte?
Olha, claramente não. Assim, de que se soubesse e tal. Tinha algumas coisas extemporâneas e tal. Mas uma outra coisa, um outro momento da vida dele que ele sofreu, quer dizer, que foi o cúmulo, foi a publicação de uma edição fake, né? Agora é fake, de uma edição falsa do O São Paulo. Publicaram o jornal inteiro. O repórter Ricardo Couto, que descobriu a gráfica numa cidade interior, que eu não lembro o nome, entendeu? Os caras publicaram falando horrores de Dom Paulo no jornal O São Paulo, que Dom Paulo era o diretor. Mas exatamente o jornal, mesmo logotipo e tal. Acho que essa ação foi a ação mais, vamos dizer, mais marcante contra Dom Paulo. Óbvio que se falava de ameaças, mas ele não tinha medo de nada. Quando ele ia no DOPS, a Margarida Genevois, grande Margarida, conta histórias de quando Dom Paulo ia no DOPS visitar os presos e não deixavam ele entrar, ele ficava rezando o texto na calçada do DOPS, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Aí mandava ele entrar. Entendeu? É uma história.
Ele era um estrategista.
Ah,
né?
Sim. Sem dúvida. Muito inteligente, né? Muito inteligente, muito. O Frei Boff, Leonardo Boff, foi aluno dele, né? E no meu documentário sobre Dom Paulo, eu encerro com uma fala emocionada do Boff, ele chorando, quando eu digo a ele, manda uma mensagem para Dom Paulo. Dom Paulo estava vivo ainda quando foi feito o documentário. Manda uma mensagem para Dom Paulo, ele abaixa o rosto, Alexino, fica ali 13 segundos. mais ou menos esse tempo que eu fiquei em silêncio com você. Ele levanta a cabeça, olha para a câmera, chorando, e diz, para mim é muito difícil. Aí faz, dizendo quem era Dom Paulo. A competência, a seriedade. E que, porque durante o meu documentário, fala assim, não é possível que eu não encontre nada contra Dom Paulo. Ninguém fala mal dele, pô. Lógico que eu não vou entrevistar a polícia, mas onde é que ele errou e tal? Aí eu pus o Balfe como último depoimento por causa disso, que ele falou, no seminário, os alunos ficavam procurando um defeito em Dom Paulo. Parará, 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 e ninguém achou nenhum. Mas muito emocionado, chorando, chorando, chorando. Ele sempre foi muito bonito o depoimento dele.
O Ricardo Carvalho, documentarista, né? O seu documentário também sobre Dom Paulo, né? Você chegou a produzir outros documentários?
Eu tenho uma paixão na minha vida profissional, que é resgatar memória, ir atrás de fragmentos da memória brasileira, né? Em 76, Ricardo, eu fiz o primeiro documentário sobre a trajetória da imprensa brasileira. Eu não chamo de história porque eu não sou historiador, né? De 1808, quando nasce o Correio Brasiliense, até 1986, quando foi feito o documentário. E quem apresenta é o Lima Duarte, ficou muito legal. A gente traça toda. E aí, eu vinha do Globo Repórter, eu fui editor-chefe do Globo Repórter. Então eu tinha uma experiência, e tenho, uma experiência muito forte na linguagem da televisão. E aí, eu tinha montado minha produtora em 85, a produtora é uma mesa e uma cadeira. E ali quando dava início às coisas. E aí desinvestei. Eu tenho uma série que eu adoro também, que é o resgate da imprensa alternativa clandestina e a feita no exílio. São 10, uma série de 10 programas de meia hora cada. Eu fiz a trajetória, a história do meio ambiente no Brasil, com os mais renomados ambientalistas da história. Isso já faz 15 anos que eu fiz. Então, resgatar a memória é um exercício permanente, meu, permanente, e que eu tenho verdadeiro fascínio. Então, eu diria que eu tenho um nicho que eu trabalho, que é a memória. Paixão.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos, vamos.
O que você sugere?
Olha, tem uma... Dom Paulo foi um homem que se dedicou integralmente aos pobres, às periferias. Era onde ele se sentia mais feliz. E tem uma música que o garoto fez a música, e a história dessa música é muito interessante. Ele fez a música, só a canção, né, a música, e morreu pobre. A família não tinha como fazer. Aí Chico Buarque e Vinícius se juntaram, fizeram a letra da música, e daí deram todos os direitos autorais para a família. A música é Gente Humilde, que é linda.
Que é uma composição aí do Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Aníbal Augusto Sardinha. Tá? E interpretado...
Interpretado pelo Chico, Chico e Vinícius cantando.
Interpretado aí pelo Chico Buarque.
Tá bom, ótimo.
Vamos ouvir então?
Vamos lá.
Em certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista, biógrafo, escritor e documentarista Ricardo Carvalho, que está nos falando sobre Dom Paulo Evaristo Arns. Pois é, aí acabamos de ouvir a música, né, Gente Humilde, que é uma composição do Vinícius, do Chico Buarque e do Aníbal Augusto Sardinha, interpretado aí pelo Chico Buarque e pelo Vinícius de Moraes. Pois é, quando você, enquanto documentarista, você vê muitas similaridades com o livro-reportagem?
Demais, é o que eu digo. Eu não sou jornalista, eu sou repórter. A minha força motriz profissional é a reportagem. Tanto que nos meus documentários eu conto histórias, né, do ponto de vista de um repórter. E isso está impregnado em toda a minha vida. Como repórter, obviamente, nos jornais, na Globo, na TV Cultura que eu trabalhei, nos livros que eu escrevi. Eu escrevi mais alguns outros livros sobre a memória da imprensa, né, que são assim, muito ilustrados, fáceis de ler, que é feito por uma geração que não está muito acostumada a ler e tal. Então, essa paixão pelo jornalismo e pela memória é que move a minha vida do ponto de vista de repórter. Basicamente isso.
Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Então ele acompanha o processo de redemocratização do país. Qual que foi a visão dele desse processo e o Brasil no sistema democrático?
A igreja...
Ele estava contente com o que aconteceu?
Então, a Igreja Católica apoiou o golpe de 64. Toda a Igreja Católica. Por quê? Porque o outro lado era a ameaça comunista. Nós estamos falando de 1964. As informações eram absolutamente comandadas por uma mídia. Os grandes jornais, que é que comandavam a vida nesse país. E que pregavam o anticomunismo, como se João Goulart estivesse pregando comunismo. Não estava. Mas a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, ainda União Soviética, criou-se um clima anticomunista. Aí dá-se o golpe. E a igreja toda apoia. Até 1966, quando começam as cassações. Aí alguns bispos vão largando o osso da ditadura, vão percebendo que era uma ditadura. Dom Paulo faz um depoimento sobre isso, dizendo: foi quando nós percebemos que era uma ditadura tão, tão forte como Hitler, como Mussolini, quando começaram a caçar políticos, caçar professores, sem processo, sem nada, e a igreja foi virando para a oposição, não toda. Né? Dom Helder, Dom Pelé, enfim, tem uns 10, 15 bispos de um total maior, mas lideranças que enfrentam a ditadura, passam a enfrentar a ditadura. E durante todo o período da ditadura, o combate se dá nesses nichos progressistas dentro da Igreja Católica Brasileira, da Católica. Aí, quando em 84, 85, tem a eleição indireta, o Tancredo morre, vem o Sarney, logo depois, e a redemocratização vai ganhando espaço, os bispos continuam pregando a democracia, sempre, esses bispos. Né? A CNBB, durante essa época, foi comandada por dois primos, Dom Aloysio Lochscheider e Dom Ivo Lochscheider, dois progressistas. Dom Aloysio, se não tivesse problema no coração, teria sido eleito Papa no lugar do João Paulo I. Ele teria sido Papa. Votaram nele lá no, na reunião dos Papas, no concílio. E ele teria sido Papa, porque era um santo e uma firmeza. E ele progressista. Progressista porque era a favor dos pobres. Se você é a favor dos pobres, você é comunista. Isso que pregava. Então, o tempo todo... E Dom Paulo, depois que veio a democratização, as eleições diretas e tal, ele não parou de criticar, não. Ele foi assim até 98, quando ele sai da arquidiocese, 28 anos depois, ele sai e aí ele vai para o alto exílio, como ele dizia. Porque tinha um novo arcebispo e ele não podia falar em cima do que o novo arcebispo dizia. Tal. Ele se recolheu, né? O elefante quando sai da...
No caso, esse é que leva a ele a ir para esse alto exílio, quem era?
Não, na verdade ele chega na idade limite de 75 anos. Aí o bispo, o arcebispo, enfim, ele é jubilado, ele tem que sair da igreja. Né? Então todos eles aos 75 saem da igreja. Então, ele demorou ainda 2 anos depois, porque o Papa não queria tirar ele muito e tal. E assumiu Dom Cláudio Umes, que era bispo auxiliar de Dom Paulo, no ABC, o bispo das greves e tal. Aí, também franciscano, como Dom Paulo, e ele assume a arquidiocese de São Paulo, Dom Cláudio Umes.
Bom, nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu acho que o seu trabalho é o resgate da memória e acaba sendo, ao falar de Dom Paulo Evaristo Arnes, você fala muito da memória nacional, né? E mesmo também da memória do jornalismo, né? Então, assim, as suas obras elas têm essa importância, né? De conexões, de contextualizações. Então, eu quero agradecer muito essa sua entrevista, essa sua fala aqui. E o seu livro, ele está sendo reeditado, né? Que seria aí o Cardeal e o Repórter. Ele está sendo relançado pela editora Terra Redonda.
No dia 14.
E você coloca alguma coisa a mais?
Ah, sim. É uma reedição ampliada. No capítulo primeiro, depois de muita pesquisa, de muito ir atrás da história como repórter, eu mostro os indícios que não me deixam com nenhuma dúvida de que o atual cardeal arcebispo, Dom Odilo Scherer, é um forte simpatizante da famigerada Opus Dei, a mais conservadora de todas as instituições religiosas católicas do mundo. Então, essa é a novidade que tem nessa nova edição, que vai ser lançada, Alexino, no dia 14 de setembro, quando Dom Paulo completaria 100 anos, é o centenário de Dom Paulo.
Muito bom. E fiquei curioso agora para poder ler esse capítulo que você introduz, né? Muito obrigado pela sua presença, Ricardo Carvalho. Parabéns por suas obras. E realmente você é um grande repórter.
Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de levar para a Rádio USP esse tipo de história, resgatando um homem tão importante como Dom Paulo. Obrigado, viu, Ricardo? Muito legal o seu programa.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o jornalista, biógrafo, escritor e documentarista Ricardo Carvalho, que nos falou sobre as suas obras, O Cardeal da Resistência, As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arnes, e O Cardeal e o Repórter, que será relançado pela editora Terra Redonda em setembro. O Cardeal e Repórter ganhou o prêmio Vladimir Herzog em 2010. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megado. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.